Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é legado. Na última semana, especificamente no dia 25 de junho, foi lembrado o Dia do Imigrante. E com base nos conhecimentos passados de geração para geração e do cuidado com a natureza, hoje você vai conhecer um pouco do legado da imigração holandesa no Brasil, baseada em cooperação, agronegócio e amor pelas flores. A coordenadora do Global Integration da Associação Cultural Brasil-Holanda, Marina van der Vini, ampliou o assunto em entrevista ao programa. Acompanhe. Marina, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo. Obrigada por nos atender, viu?
Sim, com prazer.
Marina, vamos falar um pouquinho. No dia do imigrante, né, tem toda uma questão da resiliência do passado ou passada, de geração para geração. Não é só uma coisa que aconteceu no passado, mas ela é transmitida de geração para geração. Ela acaba sendo também uma forma de fortalecer a comunidade, inclusive a comunidade de imigrantes no Brasil, em cooperação, em conhecimento, em sustentabilidade, em agronegócio. Conta um pouquinho da experiência, né, de vocês, em especial, da Associação Cultural Brasil-Holanda, reforçando de geração para geração um pouquinho disso tudo.
Então, a gente, como associação, já quer dizer que a gente quer ficar forte, né? Quer ser uma comunidade, vamos dizer, que valorize suas origens, né? Que, ao mesmo tempo que já está com as raízes aqui no Brasil, valoriza, né, a sua história. Então, dentro das comunidades, a gente tem, assim, muito forte a escola, a igreja, a cooperativa. Então, são uniões de pessoas porque elas valorizam essas questões, né? Então, eu como coordenadora dessa área da associação, eu tento também fortalecer entre nós, né, essa força que a gente tem, né? Porque sempre onde pessoas se juntam, onde pessoas valorizam essa história, elas também sabem a sua identidade e sabem também aplicar isso no seu dia a dia de uma forma, assim, natural, que faz parte do nosso dia a dia. Então, o imigrante para nós, né, é legal ter esse dia em que a gente valoriza as origens, valoriza a imigração, porque as pessoas que vieram fizeram um esforço muito grande, né, para sair do seu país e se estabelecer aqui no Brasil.
Aliás, cooperação e conhecimento ancestral dos imigrantes tem sido um elo, inclusive na pandemia, um reforço para manter a economia do agronegócio na região onde vocês vivem aí no Paraná. Você poderia contar um pouquinho de como é a vida de vocês, esse laço fundamentado em especial nesse conhecimento dos ancestrais e na formação do agronegócio?
Certo. Então, a gente aqui tem uma região onde os imigrantes iniciaram com um pouco de agricultura e depois eles viram que o leite, né, a produção de leiteira seria um bom trabalho, assim, porque eles também já trouxeram, né, das suas origens lá na Holanda esse trabalho. Então, é muito valorizado, com certeza, porque é o que sustentou, né? No início teve, claro, perdas, dificuldades, mas com vamos dizer, o melhoramento genético, com várias atividades para melhorar, fertilizar o solo, tudo isso, essas técnicas que trouxeram, né, de fora, que ajudaram muito a melhorar a produção aqui. Então, até hoje, essa área técnica é muito valorizada e é o que a gente precisa mesmo para fazer uma boa produção, para trabalhar com cada vez melhor, né, para produzir mais.
Tem uma questão importante também que vem da ancestralidade, que é um negócio familiar, não necessariamente só o agronegócio, mas a ideia de um negócio familiar que vai se renovando de geração para geração e que durante a pandemia acabou também que acabou sendo uma espécie assim de força maior de renovação e de acreditar que mesmo as crises mais difíceis passam. Em especial, né, quem veio da Holanda tem toda uma história também de um contexto difícil dessa imigração. Você poderia fazer um resgate, Marina, entre aquilo que foi necessário para chegar, né, no Brasil e como esse negócio familiar acaba renovando uma força interna para enfrentar as crises, inclusive a pandemia?
Sim, na pandemia acho que a gente conseguiu perceber a importância ainda mais, né, da sua própria atividade e também do trabalho em conjunto, que aqui, vamos dizer, o negócio familiar, que muitas pessoas que trabalham aqui têm essa visão de que é importante trazer os filhos para dentro da propriedade, ensiná-los, né, mostrar a eles que a importância de trabalhar em conjunto. E também, vamos dizer, a cooperativa é um tipo de família também, onde a gente um fortalece o outro, né? Em conjunto se consegue trabalhar. Então, dá para dizer que o negócio familiar, a produção familiar, foi fortalecida dentro desse período. E também a união, né? É necessário, hoje a gente não procura, não pode estar muito para fora, não pode se juntar muito com pessoas, mas dentro de casa e dentro da sua própria produção, dentro da sua atividade familiar, isso foi fortalecido nesse período. Acho que isso não tem o que dizer, né?
Claro, acabou de sair uma pesquisa encomendada aí de uma empresa especializada em pesquisa que revelou que as empresas familiares, elas têm uma tendência de sair mais fortalecidas da crise, né? Até porque elas têm mais resiliência em 80%, né? Em relação às demais, em todo o mundo. Isso é uma pesquisa que foi, enfim, mundial. Você acredita que essa experiência cultural da resiliência, de suportar, de aguentar, de unidos vencer as crises, tenha sido, digamos assim, um ingrediente para que isso aconteça, para que essa pesquisa mostrasse esse resultado?
Ah, imagino que sim, porque dentro de uma família, dentro de um núcleo forte, você diz, ó, vamos tentar achar um jeito de nos manter firmes, né? Encontrar meios e, inclusive, novidades, né? Às vezes precisa mudar um pouquinho o rumo, encontrar outra forma de apresentar o produto. Tudo isso foi necessário e acho que essa resiliência contribui com certeza para manter o negócio funcionando.
Marina, eu sei que na comunidade que vocês vivem, em especial essa comunidade que preserva a cultura holandesa dentro do Brasil, aí no Paraná, várias famílias, né, que vocês conhecem, fazem questão de preservar os costumes aprendidos com os ancestrais, com os primeiros, mesmo a língua, as comidas típicas, as vestimentas, algumas festividades. Eu sei que alguns fazem o cultivo, você mencionou o leite, tem as flores também que são típicos da Holanda, mas eu queria, enfim, neste momento também te perguntar sobre essa relação, que é uma relação que a Europa tem há muito mais tempo do que até aqui no Brasil, de um certo cuidado maior, uma relação diferenciada com a natureza, com a sustentabilidade, né? De fazer o que tem que fazer, de tirar o que é necessário, mas sem prejudicar, né? Isso vem lá dos nossos avós, tataravós. Como é para vocês na cultura holandesa isso?
Então, a questão do... A gente, né, usa, está no meio ambiente, né, em que nós precisamos fazer a nossa parte. Acho que isso vem, né, junto com a cultura. Mas, vamos dizer, dá para generalizar, né, que todos os europeus, mas acho que cada pessoa, né, cada família tem a sua consciência maior ou menor, né? Mas, em geral, assim, com certeza... podemos dizer que já vem junto com a cultura, né, que você precisa cuidar do seu próprio terreno, da sua área onde você produz, não maltratar os animais, fazer o possível para reutilizar as coisas, né, fazer reciclagem. Inclusive, na Holanda, o programa de reciclagem de materiais, de plástico e tal, já é muito mais forte ainda, vamos dizer, já faz anos, já que as pessoas costumam fazer isso. Então, aqui também em propriedades, a gente tem a entrega de embalagens vazias, as cooperativas também, né, têm um papel importante nisso, para que mais pessoas saibam da importância de fazer isso. Então, o meio ambiente é o ambiente em que nós vivemos. Então, acho que a cultura ajuda a gente a saber que precisamos conservar o máximo possível, mas também explorar as áreas que a gente usa da forma mais, mais máxima, né, para conseguir produzir em áreas menores, ter uma produção grande.
Então, claro.
A agropecuária também espera utilizar de forma consciente, mas também utilizar o espaço que de uma forma de qualidade e que não altere muito. Né?
Uma outra questão cultural bastante importante para a gente encerrar, não podia encerrar sem falar disso, Marina, é o conceito de cooperativar, né? Esse conceito me parece que é muito forte em países como a Holanda, por exemplo, e no Brasil é meio novo, mas para vocês que vivem essa cultura e inclusive estabelecem negócios, economia fundamentada nesse conceito de cooperativar, você poderia explicar um pouquinho por que isso é tão importante para a cultura holandesa, a cooperativa, o modelo de cooperação?
Então, na verdade, assim, temos aqui várias comunidades, né, colônias holandesas, que uma é mais integrada que a outra dentro da cultura brasileira, mas em si a ideia é parecida em muitas delas, que até algumas já tinham a cooperativa formada antes do grupo vir para cá, como é o caso de Castrolanda. Então, era super, super importante essa união. União na área educativa, na área de espiritual da igreja, mas da cooperativa do trabalho, eu acho que não teria tido sucesso se não houvesse essa união, esse fortalecimento entre si. Porque você estando sozinha num país novo, com língua, com outras culturas, né, culturas de produção, é muito difícil você crescer, você realmente se estabelecer de uma forma forte, porque essa cooperativa, ou as cooperativas, são muito importantes para a continuação da comunidade. Não dá para pensar assim em várias colônias se não tivesse essa cooperação entre si, esse fortalecimento como existe hoje.
Perfeito, Marina. Quero agradecer muito a tua presença aqui no programa hoje, contar um pouco, né, partilhar a história da cultura, né, da imigração e também fazer uma espécie de homenagem através dessa conversa aqui. Muito obrigada, viu? Um forte abraço para você e para toda a Associação aí Cultural Brasil-Holanda.
Muito obrigada, agradeço a você e bom dia.
Até, tchau, tchau, valeu.
Você ouviu Marina van der Vine, coordenadora do Global Integration da Associação Cultural Brasil-Holanda. E no próximo bloco, estudo da USP encontra microplástico em pulmões humanos. O biólogo caxiense Otávio Valente Ruivo analisa os resultados da constatação pela perspectiva ambiental. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Assim não fosse só coisas do meu imaginar, esperando nascer só, admirar o canto de um roxinol, o paz que dá.
Mas se eu pudesse, mas só quem não. Cidade cresce, sobe, desce, esquece até o GPS, fica todo perdidão. Eu vi no muro grafitado algo forte, bem chapado, sobre as cores do mundão. Linha de fundo estampado, céu azul ensolarado, igual desenho de televisão. Mas a realidade é diferente, o sol quando aparece é de torrar a mente. E vários passarinhos partiram pra outros ninhos pra viver longe da gente. É o ser humano construindo, destruindo tudo que se vê pela frente. Seu egoísmo é algo tão doente, pode ser falta de um amor presente. Assim não fosse só coisas do meu imaginar, esperando um nascer do sol, admirar o canto de um roxinol.